De volta com o Espaço CBN Cultura, agora a gente vai falar sobre cultura digital, porque digital também está muito envolvido com cultura. A gente está aqui com uma das referências na área, com Samuel Leite. Ele é líder de marketing e comunicação do MZ Group, diretor da ABRAD, que é a Associação Brasileira das Agências Digitais, e diretor também da APP Campinas, que é a Associação dos Profissionais de Publicidade aqui da cidade. Samuel, bom dia, obrigado por nos atender mais uma vez.
Bom dia, Léo. Vai ser um prazer falar contigo e com os seus ouvintes aí.
Samuel, eu lembro que da última vez que a gente conversou, a gente estava conversando que já faz um ano e meio que a gente fez a entrevista, que o digital estava cada vez mais no nosso dia a dia, né? Tem alguns dados, por exemplo, que a gente pegou para conversar com você, que a música digital hoje em dia ultrapassou o mercado tradicional. Como você vê 2016, a intensidade do digital na vida das pessoas?
A leitura que eu faço, Léo, é que hoje em dia não tem mais, de fato, diferença entre digital e offline, né? A gente vive hoje cada vez mais um movimento convergente. Então, isso dá para a gente exemplificar, porque eu tenho certeza que dos ouvintes que estão com a gente agora, possivelmente todos ou boa parte deles está junto com o celular nesse momento. Então, está carregando um celular nesse momento. E esse grau de envolvimento com a tecnologia já é transparente, já é inerente ao nosso dia a dia. Então, pelo simples fato da gente poder consumir tecnologia, conteúdo e informação a qualquer momento do nosso tempo, a gente não consegue mais diferenciar uma coisa da outra, né? Acho que a gente tem, sim, reflexões importantes para fazer, de que maneira isso acaba sendo prejudicial, não só para a gente, enfim, mas pelas relações humanas, de maneira geral, e como isso pode ser algo produtivo, proativo, como isso pode ajudar a gente em aproximar as pessoas, aproximar as coisas que realmente importam da gente.
Você acha que algumas pessoas estão passando da medida da quantidade de tempo que elas passam na vida digital do que na vida do tete-a-tete, na vida normal mesmo?
Eu não tenho dúvida, acho que sim. Acho que a gente tem que se policiar frequentemente, né, para não ultrapassar essa linha. Acho que as gerações mais novas, com certeza, isso é muito mais recorrente nas pessoas mais novas ou nas pessoas que são recentemente incluídas digitalmente. E dá para dar um exemplo muito simples da minha mãe, por exemplo. Minha mãe é uma senhora de mais de 60 anos de idade, mas que descobriu o WhatsApp agora. E ela fica, evidentemente, se puder, 24 horas conectadas no WhatsApp. É um mundo absolutamente novo para ela. E é interessante perceber que isso independe de idade, né? Então, a gente tem, claro, que se policiar para que essa coisa não fique... que tome o nosso tempo de maneira negativa. Mas, ao mesmo tempo, tem uma reflexão importante, que é o digital, se bem utilizado, ou a internet, ou, enfim, os meios tecnológicos, se bem utilizados, também podem ser um instrumento de aproximação das pessoas. Então, isso explica, por exemplo, aquele primo que você tem no Facebook e no WhatsApp, que você nunca veria e nunca saberia que ele agora é pai dos gêmeos, porque ele te mandou para sua mãe, que te mandou, né, aquela imagem, e é por conta disso você começa e tem condições de aproximar pessoas e situações que eram de fato distantes de você.
A gente percebe, tem muita gente que comenta, né, algumas placas engraçadas tem nos restaurantes, não temos Wi-Fi, conversem entre si, ou pessoas que a gente percebe que tá no restaurante, tem muita gente que critica, mas olha aquela mesa lá, tem um casal, cada um no seu celular. Você acha que isso é apenas negativo ou é uma demanda dos novos tempos? Que às vezes a pessoa tá lá no restaurante, respondendo, um empreendedor tá respondendo alguma coisa importante do trabalho, 10h30 da noite. Ou não, você acha que realmente as pessoas ali não estão sabendo lidar com a facilidade que hoje em dia o celular está tendo, porque a gente não pode nem falar de internet, mas como uma coisa já meio antiga, internet só como internet, mas smartphone e a popularização do 4G, do 3G, das pessoas todas quase estão com internet, você acha que em algum momento as pessoas estão desandando ali?
Eu acho que sim, eu acho que bom senso é fundamental, eu acho que tem as duas situações que você mencionou, tem sim de fato o executivo que precisa estar respondendo aquilo naquele momento, mas ao mesmo tempo tem uma reflexão importante para fazer, é que, sei lá, há 20 anos atrás, será que a gente teria que responder alguma coisa às 10 horas da noite de um sábado? Né? Então, esse o que foi feito para nos aproximar, muitas vezes nos distancia, né? Mas eu acho que a metáfora do casal se falando pelo WhatsApp dentro de um restaurante, ela é muito recorrente, é muito simples a gente perceber isso. E aí sim, eu acho que a gente tem que se policiar para que isso não aconteça, né? A gente fez uma campanha na agência algum tempo atrás para uma marca de restaurante, onde a gente dava desconto para as pessoas que não usassem o celular. Então a brincadeira era, você entrava, conectava, usava o aplicativo da marca, se conectava naquele momento e colocava o celular na mesa. Se você pegasse o celular, ele ia perceber, né, por conta do dispositivo do acelerômetro, ele ia perceber que você levantou o celular e ele te zerava o desconto. Foi uma brincadeira para brincar com essa coisa, de fato, da ansiedade que a gente vive, né? A gente tem um tema muito, muito bacana de uma cientista francesa, uma psicóloga francesa, que ela chama de a idade da info-obesidade.
Como que é isso?
É que a ideia é de que você não consegue, você não tem tempo suficiente para gerir a quantidade de informação que você capta. Então você fica obeso de maneira... você fica info-obeso, entendeu? Então acho que esse é um pouco do dilema de ter que consumir tudo a todo momento, e a gente percebe que se eu não estiver consultando meu celular agora e as minhas redes sociais, eu estou significativamente atrasado em relação ao resto do mundo. Enfim, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de bom senso e ser um pouco mais tranquilo em relação a isso.
Em relação a redes sociais, e mesmo não só redes sociais, mas os portais, a gente percebe, eu pelo menos como usuário, que as pessoas têm a vontade inerente de opinar sobre tudo, né? Você acha que com a internet as pessoas estão cada vez mais querendo opinar sobre assuntos que ela nem deveria opinar normalmente, né? Que ela nem tem base para isso? Como que você vê essa cultura de comentar sobre tudo? Todo mundo é proeminente em qualquer assunto.
Perfeito. De novo, é mais um dos problemas modernos que a gente vive, né? Eu acho que a gente tem que ter o direito de dizer, eu não tenho opinião sobre isso. E é muito difícil hoje, é muito corajoso quem consegue dizer isso, né? Seja isso digitalmente ou numa conversa num bar com amigos. Ter o direito de dizer, cara, não tenho opinião formada sobre, é algo cada vez mais raro de acontecer. E a gente tem que ter a opinião formada sobre absolutamente tudo, né? Sobre um conflito no leste europeu e o que está acontecendo aqui atrás no bairro. Então, de fato, a gente vive, de novo, pegando um pouco carona no conceito de infoobesidade, a gente vive uma era de ansiedade muito grande, que ela é culminada por essa coisa do todo mundo ser especialista em generalidades, né? Então, você está a uma distância do link de uma rede social, de um canal, de uma Wikipedia da vida. E essa distância te deixa um clique de especialista em algo. E eu acho que a gente, claro, de fato precisa refletir mais, não ter opiniões tão superficiais como a gente vem tendo por aí. E principalmente, eu acho que a gente tem que deixar de ser binário, ou sim ou não, né? Acho que a gente pode sim, e os recentes fatos políticos criaram gerações ou discussões binárias, ou eu sou azul, ou eu sou amarelo, ou eu sou A ou sou B, e isso tudo deixa o assunto cada vez mais triste, raso e superficial.
A gente está conversando com o Samuel Leite, ele é líder de marketing e comunicação do MZ Group, um dos maiores grupos de comunicação do país, diretor da ABRAD, Associação Brasileira das Agências Digitais, e diretor também da PP Campinas, que é a Associação dos Profissionais de Publicidade aqui da cidade. Agora, Samuel, você, na sua empresa, você media muitas redes sociais de empresas, personalidades e tudo mais. Tô pegando carona um pouquinho da nossa última pergunta. Você percebe que às vezes vocês publicam algum conteúdo, aí vem uma chuva de comentários nada a ver, de pessoas que estão começam a brigar entre si, ou só a cultura de criticar tudo, nada tá bom, sempre há algum problema. O que é isso, você acha? Falta uma educação formal nas pessoas, entender que também a sua imagem digital, hoje em dia, faz toda a diferença, né? Acho que é difícil qualquer empresa não olhar redes sociais dos candidatos, né? Quando uma empresa olha e vê que a pessoa é tipo um hater da vida, né? Que critica tudo, odeia tudo, nada tá bom. Falta o que, você acha? Base mesmo, né? É uma inclusão digital um pouco forçada de muitas pessoas?
A leitura que eu faço é que falta bom senso, né? E a gente tem hoje, acho que tem uma situação interessante para colocar aqui, que é, pensando como indivíduo, como pessoa, enfim, como pessoa física, eu acho que a gente acaba invariavelmente confundindo mesa de bar com púlpito. Então a gente tem que entender que a gente é uma persona só. Então o que eu falo para os meus amigos, se eu faço isso numa rede social, eu tenho que entender o risco de eu ser interpretado de uma outra forma. Quer dizer, eu preciso entender que não há separação entre as duas coisas, salvo que você tenha uma rede social blindada, fechada. A gente sabe que isso é até a segunda página, né? As pessoas conseguem, isso é tranquilamente burlado, digamos assim. Mas o que eu quero dizer com isso é que você é a mesma pessoa em todos os papéis, né? Então, o que você diz tem que ter a responsabilidade da mensagem, entendeu? Você tem que carregar aquela responsabilidade contigo. Quanto marca, eu acho que a questão é ainda mais interessante, porque a marca, invariavelmente, ela não pode ter um tom de voz numa rede social de que teria uma pessoa, por exemplo, porque ela não é uma pessoa, ela é uma instituição. Eu acho que sim, ela tem que deixar claro que quem está respondendo aquela mensagem é um ser humano que está ali seguindo, digamos, as diretrizes, digamos, que aquela marca se propõe a fazer, mas acima de tudo, a marca não é sua amiga, né? A marca pode, digamos, acreditar, defender algumas coisas, mas ela é essencialmente uma marca. Então, quando você define esses tons de voz, acho que a coisa fica mais, digamos, dentro da esfera do bom senso. Eu acho que é isso que falta. Voltando ao início da pergunta, eu acho que o que falta hoje para as pessoas, sejam elas jurídicas ou físicas, é um pouco o bom senso, é o timing de entender aonde você está e que você é mais um elemento naquela história toda. Então.
Agora, Samuel, muitas empresas hoje em dia, a maioria deveria ter uma rede social, às vezes, que muitas vezes as pessoas não entram mais em sites, né? A gente acorda hoje em dia e já está na internet, já está no celular e tudo mais. Quem não tem condição, por exemplo, de contratar uma agência para fazer um perfil de uma página numa rede social, seja um Facebook, um Instagram e tudo mais, que dica que você daria para ela ter rapidamente, né? Que a gente não consegue falar tanto, que são vários fatores, mas o que a pessoa deve ter basicamente para criar uma página legal, qual periodicidade que ela tem que responder para a pessoa não ficar alucinada o dia inteiro respondendo, como que dica você daria como profissional da área para aquela pessoa que tem uma padaria e quer fazer uma rede social dessa empresa?
Acho que a primeira dica é de novo fazer um exercício de empatia, se colocar na figura de quem vai ler aquele conteúdo que você está publicando e ver se ele está adequado ou não para aquele interlocutor, né? para aquela audiência. Então, se você é uma padaria, enfim, se você é um pequeno negócio, você tem que entender que, ok, em que momento eu devo impactar aquele consumidor, aquela audiência? Então, esse primeiro exercício de vestir, digamos, o calçado da sua audiência é fundamental. Você tem que ter, de fato, um exercício de empatia. Ou seja, não fazer nada daquilo que você não gostaria de receber como consumidor. Entendeu? A outra coisa é observar, checar um pouco os seus concorrentes, entender um pouquinho como é que como as marcas se comunicam, entender um pouco o tom de voz que a gente fala, né? Ou seja, como é que aquela marca se porta dentro da rede social. Eu acho que a frequência é importante, ou seja, mas a periodicidade da maneira do conteúdo, ela não precisa necessariamente fazer 20 posts num dia. Mas acho que mais do que a periodicidade do conteúdo que você publica é o tempo de resposta para uma eventual pergunta. Esse sim tem que ser na velocidade de um clique. Porque quando você pergunta ou você manda uma mensagem para uma marca, né, de novo fazendo exercício de empatia, me colocando no lugar de quem consome e não de quem vende, quando eu pergunto para uma companhia aérea, por exemplo, que eu tive um problema com um bilhete aéreo, eu quero que ele me responda no instante seguinte. E se ele me demorar, se ele demorar, sei lá, uma, duas, três horas, a minha insatisfação provavelmente vai aumentar. Então, como marca, eu preciso também ter esse exercício de entender que quanto mais tempo eu demorar para responder aquela questão, aquela solicitação, aquela pergunta, pior vai ser o relacionamento que eu tenho ou a frustração que aquele cara tem em relação à nossa relação comercial. Então, o tempo de resposta, na verdade, para mim é mais importante do que a frequência de publicação. E empatia sempre, né? Se coloca no lugar do interlocutor, vê se o conteúdo está adequado, se a frequência está adequada, se o tom está adequado. É muito divertido ou menos divertido, depende muito do segmento. Tá?
Agora, nessa época de crise, desemprego no país e tudo mais, aquilo que eu falei um pouquinho antes, você acha que é importante a gente ter uma boa imagem digital? Porque as pessoas estão cada vez mais entrando nas páginas, não só nas páginas profissionais, no LinkedIn, por exemplo, mas no próprio Facebook, que é o mais popular que tem. Como que a pessoa pode se manter ali profissional, uma imagem boa, profissional, se ao mesmo perder o frescor do dia a dia, daquilo que a gente acaba fazendo? Tem que moderar o quê? Piadas, o que compartilha ou não, como que é uma boa página para você, se você fosse contratar alguém, o que você gostaria de ver, o que você não gostaria de ver numa página?
Léo, reputação é tudo. Se você tiver reputação, seja na esfera que você está trabalhando, seja lá no digital, no offline, reputação é que vai fazer com que a tua percepção, a tua imagem seja mais séria, mais eficiente. Então você tem que sim trabalhar na sua reputação como profissional, enfim, como ser humano e tudo mais. Então, eu diria que trabalhe na sua reputação, entenda que você é uma pessoa só, seja na jurídica ou na física, né? Aquilo que eu brinquei, quer dizer, não dá para você falar mal do time do adversário. Você pode até brincar se você entender que as pessoas com que você se relaciona nas suas redes sociais, e a gente tem que dividir redes e redes, né? Tem as suas redes profissionais, seu LinkedIn e tudo mais, tem a sua rede com os amigos, que pode ser seu Facebook, assim, por seu Twitter, enfim. Mas entenda que a pessoa que vai te contratar, invariavelmente, vai fazer um check de todas essas redes e vai traçar um perfil sobre aquele profissional. Vou te dar um exemplo. Um belo dia, eu estava pensando em contratar um profissional para a agência e eu tinha a minha decisão tomada. Eu entrei no Twitter dessa pessoa e olhei lá, ele tinha dois tweets. Um era, na sexta-feira, que bom, chegou sexta-feira. E o outro era segunda-feira, o cara dizendo assim, sexta-feira, vem logo. A leitura que eu fiz é, esse cara não gosta de trabalhar. Então, quer dizer, eu não vou contratar alguém que não goste de trabalhar. Claro que eu estou sendo um pouco simplista na minha percepção aqui, mas se as tuas redes sociais essencialmente transmitem esse tipo de perfil, então você tem que tomar cuidado, porque o teu chefe, o teu contratante, ele invariavelmente vai olhar isso e pode ter uma visão distorcida da realidade. Então é muito importante que você construa a tua reputação, seja como marca, seja como pessoa. É isso que vai consolidar a tua trajetória profissional.
E a manutenção dos contatos, né? Você acha que hoje em dia está cada vez mais indicações que podem estar na sua própria rede social, você nem sabe, porque às vezes a gente tem lá 400, 500 amigos, entre aspas, amigos, né? Que na verdade, amigos deve ter 1%, né? O resto é todo alguém que você conheceu na vida, tá lá, nananã. Às vezes essas pessoas que já têm mais acesso ainda à sua vida toda, manutenção dos contatos continua sendo e cada vez mais importante no dia a dia?
É, sem dúvida. E isso, de novo, volta ao tema reputação, né? Eu acho que network é fundamental. É, eu não me lembro quando eu contratei alguém ou quando eu comprei serviço de alguém, olhando, por exemplo, uma carteira de trabalho, experiência anterior. É, o que eu faço é, invariavelmente, entender o que aquela pessoa já realizou profissionalmente ao longo da vida dela e entender como aquilo pode ser útil no meu negócio, seja comprando um serviço ou seja contando com um colaborador na empresa. Então, network é fundamental. A gente invariavelmente, quando desenvolve um projeto para um cliente, e seja ele um e-commerce, alguma coisa nesse sentido, ou uma ação de comunicação, a questão de criar rankings, onde o próprio consumidor ranqueia aquele serviço, qualifica aquele serviço, dá ou não credibilidade para aquele serviço, é fundamental, né? Só para trazer um tema bastante atual para o nosso papo, sim. Se você pega, por exemplo, ferramentas como Uber, por exemplo, que são elementos disruptivos, interessantes, na medida que estão transformando o nosso mercado hoje. Uber e a imensa maioria desses aplicativos de relacionamento entre serviços e pessoas, eles partem do pressuposto que quem contrata ranqueia quem foi contratado e quem foi contratado ranqueia quem contratou. Ou seja, quando eu pego o contrato, um Uber ou qualquer coisa nesse sentido, eu vou ser ranqueado pelo motorista e ele vai dizer se aquele cara foi simpático ou não, se foi educado e se ele recomenda aquele passageiro, e eu vou recomendar ou não aquele condutor. Então, esse ranking vai te qualificar, ou seja, vai construir e endossar a tua reputação, seja ela positiva ou negativa. E isso que é o que eu acho que vai ser, digamos, a nossa grande moeda daqui para frente, a tua reputação como ser profissional.
Eu mesmo já deixei de reservar um quarto de hotel nesses sites que compilam aí os hotéis, porque tinha avaliações horríveis. O marketing era muito bom, as fotos eram incríveis, mas os comentários eram cheiro de mofo, chuveiro que não funciona, funcionários que não têm uma simpatia muito grande, ou a mala que eles não deixam você deixar depois do seu check-in, ou cobram um valor muito caro. Tudo que não está falando no marketing tradicional, né? Então, isso as empresas têm que tomar um pouco de cuidado também, né? De, às vezes, esconder alguma coisa, sendo que as pessoas estão ali todo momento, no TripAdvisor da vida ou nos outros sites, falando totalmente ali abertamente, né?
Hoje em dia você trabalha muito mais a questão da presença digital da marca, ou seja, o que significa isso? É, você não vai no site da pessoa, você não se importa tanto com o site da pessoa, você se importa com aquilo que está orbitando em torno da marca e tudo mais, né? Então, é fundamental você olhar para essas questões relacionadas, de novo, à reputação. E o que é mais importante fazer nessa história toda é que as marcas, as pessoas, enfim, a gente precisa estabelecer diálogo. A gente no passado usava nomenclaturas tradicionais de mercado, isso é B2C, ou seja, business to consumer, isso é B2B, business to business. Sim. Eu acredito hoje que a gente vive uma relação P2P, que é people to people. Quer dizer, pessoas falando com pessoas. Você não tem mais a diferença entre entidades jurídicas e você tem diálogo. Seja entre marcas e pessoas, seja entre pessoas e pessoas. Então você tem que. E diálogo significa ouvir também. E principalmente, em caso de críticas, mudar a sua operação ou rever e corrigir rota, entendeu? Então, a melhor lição desses tempos que a gente vive hoje é, por exemplo, para o hotel que você se recusou a ir por conta dessas recomendações, é que ele aprenda com aquilo, melhore e consiga com as próximas, com os próximos comentários, ter o endosso de gente que voltou e foi feliz no local.
Voltando um pouquinho a falar sobre essa revolução digital que a gente está vivendo, Netflix, Uber, Airbnb, você imaginava há alguns anos atrás que a sua forma de ver televisão mudaria de uma forma tão rápida dos últimos anos? O Netflix, que começou como uma empresa que entregava DVD físico na casa das pessoas, o cara teve uma sacada de colocar esse online, nem imaginava que hoje em dia as TVs que você compra tem um botão do controle remoto e tá lá, Netflix. Você já aperta e já vê na TV já, né? Antes era só pelo computador e tal, hoje em dia muita gente vê pela TV. Como que você vê esse mercado atualmente e como que você acha que as empresas tradicionais de TV, de empresas de táxi normal, estão lidando com essa revolução tão rápida?
Eu acho que está todo mundo meio confuso. Tem os grandes players, né? Se você pegar as grandes redes de conteúdo mundiais e bons exemplos aqui no Brasil também, estão entendendo melhor esse jogo agora. Bateram alguma cabeça no começo, mas acho que está sendo novo para todo mundo, né? O que a gente tem que, na minha opinião, se permitir é enxergar o novo de maneira nova. Então, não ter as vezes... Olhar, por exemplo, pegando uma dessas indústrias que você mencionou, que é a indústria do transporte, o táxi. A gente percebeu e teve grandes questões, conflitos entre os taxistas, entre o pessoal do Uber e tudo mais.
Prefeitura, se é legal, se não é, que imposto que paga.
Exato. Assim, o ponto é... Tem uma coisa nova acontecendo e a gente tem que discutir essa coisa nova sobre um novo olhar. Eu não estou aqui defendendo uma bandeira A ou uma bandeira B. O que eu estou defendendo é que a gente não pode fazer as coisas da mesma maneira que a gente fez no passado e esperar resultados diferentes. A gente precisa entender que as coisas de fato estão se transformando. Acho que todo mundo precisa e pode se beneficiar desse mundo novo. E o que a gente precisa, na verdade, agora é dialogar. De novo, voltando para a ideia do diálogo. Eu, particularmente, sou um fã dessa indústria disruptiva. Entendo que, de fato, ela precisa... A gente precisa rever algumas coisas conceitualmente, né? Precisa haver uma necessidade, uma revisão, sobretudo do ponto de vista competitivo, concorrencial. Não dá para competir. Toda essa indústria disruptiva, ela tem outros meios e ela não paga, digamos, não tem outros custos como a indústria tradicional tem. Isso precisa ser revisto, evidentemente, para ter... competição de fato e não o que a gente está percebendo em alguns casos, mas o que eu entendo é que o mundo está mudando e é natural que mude. Eu fico muito entusiasmado com esse momento que a gente está vivendo, mas eu estou muito encantado com a jornada em si, entendeu? Eu não sei para onde ela vai dar, eu não sei exatamente de que maneira a gente vai ter as nossas relações comerciais, profissionais e pessoais daqui a 20 anos. O que eu sei é que vai ser absolutamente diferente do que é hoje e isso é legal. A gente precisa ter um olhar transformador para as coisas, porque o mundo precisa, de fato, transformar. É um papo quase holístico, né? Quase de novas percepções, mas é isso, de fato, que tem que acontecer. A tecnologia pode e deve ser um elemento de transformação da sociedade. E a gente percebe que isso é positivo, quer dizer... Tudo vai ser melhor.
Quando você percebe, quando você vê movimentações, por exemplo, dos provedores de internet, dos grandes provedores de internet querendo limitar a internet fixa por conta do Netflix, não falam exatamente que é por causa disso, mas a gente sabe que é, ou quando você vê empresas de televisão querendo fazer com que o Netflix pague impostos no Brasil, porque tem roubado uma fatia da quantidade de tempo que as pessoas estão assistindo TV. O que, que é isso? Para você é o quê? É um medo deles dessa mudança grande? É uma questão legal, simplesmente? Não estão sabendo lidar com essa mudança? Como que você vê esse movimento deles?
Ah, a leitura que eu faço é uma leitura de defesa de território, né? É natural que os grandes grupos de comunicação, que sempre jogaram esse jogo de maneira, digamos, high profile, né? Sempre foram os caras que mandaram dentro da indústria de maneira geral, têm preocupações quanto à continuidade dos seus projetos de desenvolvimento, de negócio e tudo mais. Então, é uma leitura super legítima dos caras, na medida em que eu investi muito dinheiro para continuar aqui e eu gostaria de continuar ganhando, por que não, né? Mas eu acho que a gente tem sim questões importantes, legais, no sentido de discutir processos, impostos, porque isso vai ser melhor para o país de maneira geral e para o planeta como um todo. Mas, de novo, é um olhar, não dá para a gente olhar para as coisas antigas de uma outra forma. A gente precisa transformar esse olhar. Mas os grandes players, especificamente, eles já entenderam esse business, né? Eles já entenderam esse business, eles entenderam que eles precisam se reinventar. E pensando na indústria de comunicação tradicional, nas grandes emissoras, ela já tem os seus serviços de streaming. Parte deles funcionam muito bem, inclusive. Então, assim, eles estão... O que eles precisavam, na minha opinião, até fazendo uma leitura até mais reflexiva agora, o que eles precisavam no momento zero, na chegada, por exemplo, de um serviço como Netflix no Brasil, era de tempo para se preparar para aquilo, para se adaptar para aquele novo cenário e a partir dali jogar. O que eu acho que a gente ganha como consumidor é que a gente vai ter mais opções, valores muito mais baixos. É só comparar quanto que o cidadão comum paga num plano de TV a cabo e quanto que ele pode pagar num plano de on-demand como o Netflix, por exemplo. A discrepância é brutal. A diferença é brutal. E muitas vezes o serviço como o Netflix, ele te entrega mais qualidade visual e de conteúdo do que um serviço clássico de TV a cabo. Então, a gente está vivendo de novo uma nova discussão. De novo, não sei para onde ela vai terminar, mas eu entendo que a gente, como consumidor de conteúdo, tende a ganhar com isso. Eu sempre digo que quanto mais competidor, melhor, né? Porque a gente, até para a gente, como concorrente, é bom porque você sai de uma zona de conforto e se prepara para produzir serviços melhores e mais relevantes.
A gente terminar nosso papo, Samuel, que dica que você dá para os pais que têm filhos pequenos, pela sua experiência pessoal, né, com dois filhos? Você deu uma... A gente estava conversando antes aqui da entrevista, deu um exemplo muito legal que a sua filha, quando vê uma TV, uma emissora normal, vai para o comercial, ela quer pausar o comercial e não dá para pausar, né? Que dica que você dá para os pais incluírem os filhos digitalmente, com excesso ou sem excesso? Qual dica que você daria para ter uma boa convergência aí?
É difícil, viu, Léo? Assim, o que eu sinto na pele, literalmente, é que a gente precisa ter, de novo, bom senso também, porque a TV, as ferramentas digitais, elas atuam como atuavam, por exemplo, na minha época, como uma babá eletrônica. A TV foi uma babá eletrônica da minha geração, né? Nos anos 80, é o que a gente ficava na frente da televisão para poder deixar os pais almoçarem, enfim. Hoje a gente dá o tablet, essencialmente é alguém se fazendo o papel, digamos, de você ou do pai, né? Ali na frente. De novo, eu volto para a regra do bom senso, né? Como pai também tenho essa preocupação e tentar controlar um pouco a quantidade de tempo que meu filho e a minha filha passam à frente de um device como esse, de um tablet ou de uma televisão, que seja. Mas é difícil, evidentemente, né? Porque é difícil você controlar. E eu acho que o grande desafio que a gente tem para não criar uma geração ainda mais ansiosa do que essa geração que a gente vive hoje, uma geração baseada no clique da internet, na velocidade do clique, ou seja, muito ansiosa e quase blindada na medida em que não quer se frustrar, quer ser feliz, porque os vídeos são sempre felizes, né? Sim. Os sinais são sempre felizes, né? É da gente atuar com bom senso, tentar forçar, digamos assim, a ter relações pessoais cada vez mais recorrentes, quer dizer, brincar com os filhos e tentar desconectar sempre que possível, porque eu entendo que a gente precisa iniciar um movimento de convergência para o offline da vida, entendeu? De ter relações mais humanas, tal, e sem partir para o clichê, mas eu acho que isso é importante de fato. Mas eu entendo que é um desafio para todos, é um desafio para os pais, é um desafio para todo mundo, para a indústria. A indústria precisa encarar isso como... Eu aqui falando como produtor de conteúdo, né? Que os meus clientes não me ouçam com maus olhos, mas o ponto é que a gente tem que ser maduro a ponto que entender que tem que ter um exercício de empatia, né? A marca precisa entender que a marca ela é feita de pessoas e as pessoas têm que ter bom senso na hora que consomem os seus produtos, os seus conteúdos. Então, ter diálogo, ter bom senso, tirar um pouco a pressão do dia a dia e cada vez mais humano, menos online também é legal ter.
Eu quero encerrar o assunto, mas tenho mais uma pergunta, porque esse assunto rende tanto, dá pra gente ficar uma hora e meia conversando aqui. Mas no nosso papo também, antes de começar a entrevista, a gente estava falando da carência por likes. Como que você vê isso? Você vê pessoas que ficam realmente bravas? Eu acabei de postar uma foto de uma viagem incrível, só teve 4 curtidas só. E se o Facebook mostrasse para as pessoas, todo mundo que viu a sua foto e não curtiu, você acha que mudaria muito a relação por aí?
Eu acho que a gente teria fins de... casamento, guerras, com, problemas incríveis, assim. A gente teria, de fato, uma guerra civil, assim, entre famílias. De fato, o Facebook não tem um dislike por algum motivo, talvez seja esse, né? Porque, imagina, tirar o mundo encantado da autoafirmação, né? Do autoencantamento e tudo mais.
Eles até fizeram, rapidamente, Samuel, um movimento agora recente, colocar novos emotions, que tinham lá a carinha triste, que é pra falar, quando a pessoa fala que algum ente morreu, faleceu e tudo mais, não tem como... Muita gente curtia, né? E ficava estranho. É. Né? Na verdade, a pessoa não tá curtindo a morte, tá curtindo pra demonstrar apoio. Então, essas novas emoções aí do Facebook vieram pra isso. Mas o dislike nunca vai ter, eu acho, justamente pra isso, né?
Exatamente. Não dá pra gente quebrar a áurea de encantamento da rede social, né? Porque ela tá ali pra... Porque ela é um ambiente de recorrente autoafirmação, de... E, enfim, é do jogo, né? É da relação humana, né? Mas eu acho que, de fato, a gente precisa ter. Aí, pegando um pouco de carona na ideia do pai também, de quem está ali preocupado com a educação dos filhos, acho que a discussão que a gente tem que ter em casa é não blindar, é dizer que a frustração existe, ela é natural, ela faz parte da vida, ela pode ser, inclusive, um instrumento de preparação para o próximo passo, de você melhorar como ser humano, de você se preparar para que coisas melhores aconteçam. Então, a busca incessante pelo like, né? O SDV, eu sigo de volta, eu troco likes. Eu acho que isso, de fato, é uma grande bobagem, mas é compreensível do ponto de vista da fragilidade, olha eu sendo psicólogo aqui, né? Da fragilidade das relações interpessoais que a gente tem, cada vez mais efêmeras, frágeis. Então, o que a gente precisa mais é não levar tanto a sério a gente, como ser humano, né, nesse sentido, e muito menos um dislike, por exemplo, ou a falta de like, que é pior que um dislike, né?
É pior que um dislike, né? Não só o like, mas seguidores, né? As pessoas ficam disputando, eu tenho 500 seguidores no Instagram, aí eu tenho 4 mil, mas como você tem 4 mil? Já começa a virar uma disputa, já, como é que você está fazendo esses 4 mil? São dilemas da vida moderna, quase.
Problemas modernos. Eu acho que, de novo, é base, parte do pressuposto da educação, né? Enfim, acho que quando o cara é mais velho, aí sim, tem que terapia, não tem como resolver. Mas pensando nessa nova geração, que é uma geração que nasce com isso já embutido dentro do dia a dia dela, a gente pode e deve atuar como alguém que diz que, olha, isso não é uma bolha, que as pessoas, como eu mencionei, vão se frustrar ao decorrer da vida e que ter o joinha ali não significa muita coisa. É legal porque alguém se importa com você, mas tem outras coisas mais importantes do que curtir a tua foto, do seu selfie e tudo mais. Mas, enfim, problemas modernos, né?
Samuel, obrigado pela entrevista. Boa sorte na jornada da sua agência e dos seus outros projetos.
Obrigado, Léo. Foi sempre um prazer conversar contigo, com seus ouvintes. E até uma próxima aí.